Bom dia a todos. Passei 3 anos esperando para dar esse bom dia para vocês. Tratem de responder. Há 3 anos, eu fui chamado para uma reunião e estava discutindo como é que o governo britânico apoiaria o governo de São Paulo para um projeto na área de mudanças climáticas. Eu entrei na sala e falei, vamos fazer um inventário? Porque o inventário nacional fala que 75% das emissões de CO2 no Brasil são devidas a desmatamento. E aqui em São Paulo esse inventário é válido? Ele subsidia o nosso governador, o nosso secretário de meio ambiente, para que ele tome decisões? Não, definitivamente não. É isso que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Passamos 3 anos fazendo conta para até quem preparou esse texto, tá ali uma boa parte da equipe, né, que apoiou. E quem preparou essa apresentação foi a Mariana Pedrosa, que está ali sentada. E a gente vai mostrar isso para vocês nessas lâminas, que o Estado de São Paulo tem uma realidade bem diferente da realidade nacional. Então, Mariana, por favor, a primeira lâmina. E mais uma coisa, quando começou o projeto do inventário, que eu vi que o governo britânico e os nossos, as nossas autoridades compraram a ideia de averiguar qual que era a diferença entre o inventário nacional e o estadual, eu pedi, né, que a Josilene, que eu não estou vendo agora, que assumisse a frente, porque o desafio de fazer a conta, confiaram que eu que fazia o inventário em nível nacional de resíduo, entenderia um pouco do assunto, mas eu entendi que o desafio desse inventário feito em São Paulo, de todas as áreas, seria muito mais organizacional, como vocês viram pelo que a Josilene mostrou, e deixando, não em segundo plano, mas o fazer as contas, o levantamento das informações e a quantificação era um problema à parte. Então, havia 2 problemas a serem vencidos. O organizacional, na minha opinião, foi muitíssimo bem cumprido pela minha colega, e eu lá, atrapalhando, fazendo conta, que levantei agora esses números e que vou mostrar para vocês. Então, só reforçando as duas frentes, né? Eu sei que tem muita prefeitura, tem representante de estado, colega meu de outros estados que estão aqui para levar a informação de como fazer o inventário no seu estado. O desafio organizacional é muito grande realmente para mobilizar essa quantidade tão grande de especialistas. Eu vou tentar ser breve para poupar vocês do desconforto de ficar me ouvindo. Então é um sumário, eu não vou mostrar isso tudo, né? Muito brevemente eu vou falar sobre o que está no CD que vocês estão levando. Então tem uma introdução, tem objetivos, diretrizes. Pode passar para o primeiro, Mari. Mais uma. Então, na introdução desse documento, a gente tenta colocar para quem não sabe o que é. Não sei se vocês sabem, o mercado de carbono está meio parado hoje, né? Metade está aqui na sala, né? Está o Spark. É verdade, né? Então está todo mundo aí. Obrigado por terem vindo. Mas eu vou, vocês me desculpem, falar um pouquinho, muito brevemente, sobre concentração de gás de efeito estufa de atmosfera. O documento fala isso, fala também sobre as alterações climáticas, para quem não se convenceu de que esse problema existe e como que ele é. Fala dos impactos globais, né, das mudanças climáticas e da lei, principalmente da lei 13.798, publicada em 2009, que determina a elaboração desse inventário. Pode passar, Bari. Muito brevemente, então, sobre o aumento das concentrações, nós mostramos o aumento que houve nas emissões do estado de São Paulo. Né? Nesses últimos 18 anos, aumentaram em 63% as emissões totais de gás de efeito estufa de São Paulo, e nos últimos 3 anos, aumentaram em 7%. Sendo que nós temos uma meta de redução de 20% para 2020. Então nós precisamos inverter. A ideia agora é ver a situação em que nós estamos e mudar, né, virar o leme desse navio. Pode passar, Mari. As alterações climáticas, pode passar, com impacto global e a lei estadual. Está toda a informação no documento que vocês vão receber. Tá? Então mostra um pouco, uma breve revisão de literatura feita pelos nossos colegas, né, sobre o que é e o que vocês precisam saber para trabalhar com esse assunto. Aqui no estado de São Paulo, em especial, a lei que determina que isso seja feito. O inventário, ele é uma obrigação dos países, né? Quando teve a Rio 92, na conferência da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, o Brasil, uma parte da convenção, assumiu o compromisso de fazer inventário. O Estado de São Paulo não tem esse compromisso, né? Mas passou a ter voluntariamente quando adotou essa lei, e aí então nós temos que fazer um inventário agora periodicamente. E optamos, aqui nessa tese, por fazer um inventário aos moldes do inventário feito pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, pela Comunicação Nacional. O nosso inventário é muito parecido, nós usamos os mesmos termos, copiei o índice da Comunicação Nacional, me inspirei amplamente no documento. Para quê? Para que você possa ver o documento nacional e olhando o Estado de São Paulo, você tem um paralelo de comparação. Nesse documento que vocês têm em mãos, eu fiz, no terceiro quadro, uma comparação entre as emissões nacionais e as emissões do Estado de São Paulo, para que você tenha uma ideia de proporção entre o que acontece em um e em outro. Pode passar, Mariana. E aí, o que fazer? Próxima. Né? O objetivo nosso, próxima, né? É elaborar um inventário, né, colocando à disposição da população para que esse inventário fosse realmente um instrumento de política. Eu tenho aqui presente vários parceiros, estou olhando para um deles agora, né, e os setores da economia do Estado de São Paulo, seja a química, seja o setor de vidro, de papel, o de aço, eles estão satisfeitos com o número que foi colocado aqui. É um número de consenso. É muito importante isso, porque dele decorrerão ações da parte do governo do Estado de São Paulo para o futuro próximo. Identificando, então, para que serve o inventário? Né? Para identificar prioridades locais e, assim, poder adotar as medidas que sejam necessárias e decididas pelos governantes. Pode passar? Mais uma? Pode passar para outra? E as diretrizes? Quais são as diretrizes do nosso inventário? Eu coloquei numa lâmina só, isso aqui toma um tempo danado, e eu tinha que falar rapidamente para vocês. Então, observem que as diretrizes, a primeira delas, é a comparabilidade. Né? Como eu já coloquei, eu olhei o tempo todo o inventário nacional, os gases, o método, a estrutura. Eu copiei o índice do inventário nacional. Né? Para quê? Para que você possa ler o documento nacional e o nosso documento com os mesmos parâmetros. Nós seguimos o método do IPCC, o mesmo método usado para fazer inventário nacional. Nós adaptamos, existe uma certa dificuldade, para fazer o levantamento de dados em nível estadual. Esse foi um desafio encarado pelo Roberto Peixoto, pela Clotilde, pelo Obdúlio, separando na informação em nível nacional a informação só do Estado de São Paulo, contida nas fronteiras, nos limites físicos do Estado de São Paulo. Ele tem que ter consistência também. O que a gente chama de consistência? Se eu faço de um ano só, eu posso ter pego um ano de crise, posso ter pego um ano de informação desviada. Então, nós pegamos uma série histórica, de 90 até 2008, onde variações podem ser observadas e qualquer mudança, seja na tecnologia ou no dado de atividade, ou seja, no nível de atividade da economia, ela é observada e qualquer desvio pode ser corrigido, pode ser observado com mais clareza. Completude. Nós tentamos olhar todos os gases de efeito estufa, aqueles listados pelo protocolo de Quioto e os controlados pelo protocolo de Montreal, e também a economia. Nós tentamos não deixar nada do que fosse importante no Estado de São Paulo fora. Algumas coisas, o próprio Abdúlio do setor de química e no inventário vidro, né, algumas coisas o método não previa estimativa de emissão de gases de efeito estufa. Então nós fizemos algumas adaptações para sermos completos. E também com relação à transparência e controle de qualidade. Isso é o que a Josi colocou. Né? Nós fizemos 8 reuniões, nós tivemos apoio, comentários, críticas de partes interessadas que nos ajudaram a chegar num documento o mais ou menos errado possível. Sempre vai ter. Obrigado, Andréa. Sempre vai ter erro. Então, o que nós fizemos foi tentar, com a transparência e controle de qualidade. Até semana passada, eu estava recebendo contribuições de um professor da Unip, Uninove, eu não sei, obrigado se o senhor estiver aí, professor, né, comentando, né, que o setor de química foi feito pelo setor da indústria química. E nós recebemos a informação de que de 90% a 99% é coberto pela Biquim. Então, o erro está bom, né, Odulia? A gente consegue conviver com isso. Então, é isso. Contribuições são sempre bem-vindas, a gente sempre está tentando melhorar. E a precisão? A precisão vai mais para o jeito que é feito o projeto de MDL, por exemplo, que é sempre conservativo. Né? Ah, tenho dúvida da emissão? Não, não conta. Não, aqui a gente tentou ser equilibrado. Nem para mais, nem para menos. A gente quer o melhor número possível. É isso. Pronto. Mariana, e aí o documento vai ter o capítulo 1, que tem a introdução de diretrizes dos gases de efeito estufa, quais são os gases de efeito estufa, o GTP e o GWP, que foi comentado, o professor Gilvan é um defensor do GWP, do GTP, quer dizer, a gente coloca lá uma comparação entre eles. No capítulo 2 tem as emissões por gases, e no capítulo 3 as emissões por setor. E finalmente eu vou começar a contar para vocês, quem não viu a apresentação, estava fora, não perdeu muita coisa, agora é que começam os números. Por gás, por setor. Os gases de efeito estufa, pode passar? Então, os gases são esses. São aqueles listados no anexo 1 do protocolo de Quioto, esses que estão descendo, mas os indiretos, que estão previstos também pelo protocolo, pelo método do IPCC, e aí finalmente os CFCs e HCFCs, que são gases que destroem a camada de ozônio, mas que também acabam contribuindo, quando emitidos para a atmosfera, contribuem para o aquecimento global. Nós incluímos o levantamento desses porque nós desconfiávamos que a contribuição para o aquecimento global fosse uma coisa muito representativa. E no fim das contas acaba não sendo, né, professor? Não é tão relevante. Só descobrimos fazendo a conta, né, correndo atrás dos dados. Para isso foi o Instituto Mauá de Tecnologia que nos apoiou nisso. Pode passar então. E os setores inventariados? Esses são... lâmina linda essa, né, gente? É a obra da Mariana, né, que fez esse negócio aí. Energia, que tem... no estado de São Paulo é o mais relevante. Pega a geração, tanto a energia ofertada quanto a energia consumida. Ele é baseado totalmente no balanço energético do estado de São Paulo, que na Secretaria de Energia houve uma contribuição inestimável, fornecendo os dados que foram compilados pelo Marcos Cunha, que está aqui, e pela Paulinha, que está ali também, né? Formando então o perfil de consumo e oferta de energia no estado de São Paulo. Para ajudar mais ainda, o Nigro mostrava para a gente onde é que a gente estava errando, onde é que a gente tinha que acertar, né? E está aqui então o inventário de energia, que é o principal, é a principal fonte de emissão no estado de São Paulo. Processos industriais que consome energia, mas também tem nos seus processos, né, na fabricação de vidro, na fabricação de alumínio, na fabricação de aço, papel sequestra, né? Mas os processos têm listados ali, aqueles de produção de cal, que mais que eu não falei, alimentos e bebidas, tem emissão de gás de efeito estufa. Então nós levantamos essas emissões também. E são importantes, dão uns 16%, 15%. Vocês vão ver a pizza depois. Agropecuária é muito importante, a Magna não está aqui hoje, mas os nossos colegas da Embrapa foram que fizeram um inventário em nível nacional e fizeram então o recorte do estado de São Paulo as informações do setor de agropecuária. O rebanho que é presente no estado de São Paulo, essas emissões da agropecuária diminuíram no estado. O rebanho de 90 até 2008 diminuiu. Então as emissões da agropecuária diminuíram também. No uso da terra, mudança do uso da terra em florestas, a Clotilde que está ali atrás, pelo INPE, faz, para orgulho meu e de qualquer um de vocês, o melhor trabalho em levantamento desse tipo de informação no mundo. O inventário feito em nível nacional, ele é baseado em imagens de satélite que observam a mudança na ocupação e uso do solo com muita precisão. Eu acho que não tem paralelo feito em nenhum lugar outro do mundo. E nós tivemos a oportunidade de, uma vez a Clotilde e a Funcat fazendo em nível nacional, fizeram também para o estado de São Paulo. E avançando, né, o nível nacional, ele vai até 2005 e do estado de São Paulo vai até 2008. E por fim, resíduos sólidos e efluentes líquidos, que são as emissões geradas pelo resíduo que é colocado no aterro e pelo tratamento de efluentes, né? Esse trabalho foi feito pelo Calvin, que está aqui por perto, está ali o Calvin, né? Pela Bruna Patrícia, que está aqui também, né? Esse foi feito aqui dentro, né? Porque nós já tínhamos essa expertise de fazer em nível nacional, então fizemos nós aqui esse levantamento que mostra alguma coisa no torno de 3, 5% de emissões pelo setor de resíduos. Então, por gás, agora são os resultados. Olha lá. Então, a gente mostra que no CO2, que é o principal gás de efeito estufa, ele tinha um nível de emissão da ordem de 60 mil gigagramas de CO2 em 90, e hoje ele está chegando em 100. Você vê que houve um aumento do setor industrial, mas o aumento mais significativo mesmo foi do setor energético, que faz com que haja essa emissão no estado de São Paulo. Vocês veem no detalhe, em laranja, ali debaixo da linha zero, as emissões, que na verdade não são emissões, são sequestros, né? No estado de São Paulo, a cobertura vegetal vem aumentando ao longo do tempo. Então, se nós temos emissões ali em cima, a linha laranja ali debaixo mostra que está sendo retirado esse CO2 da atmosfera, porque a floresta, né, as áreas verdes do estado de São Paulo estão se expandindo. Pode passar? E aí uma pizza mostrando que as emissões de CO2 se dividem em alguma coisa em torno de 85, 86% para o setor energético e 12, 13% para a indústria. sendo que o setor de resíduos praticamente não tem emissão, elas são irrelevantes, e a agropecuária na calagem tem uma emissãozinha ali de 1,5%, 1,6%. É assim que se divide a emissão. Mas um clique mostra que, de 2005 a 2008, as emissões de CO2, que são o texto da redação da lei do Estado de São Paulo, aumentaram já de 7%. Então, esse é um indicador, é uma lâmina, vamos dizer, preocupante para a nossa realidade, porque nós, se nós tínhamos que reduzir em 20%, nesses últimos 3 anos nós aumentamos em 7. Então, esse pode ser um problema. Pode passar. Aí as emissões de metano. Metano é o gás de efeito estufa, é o segundo mais importante. Ele é emitido por várias atividades que vão ser mostradas para vocês daqui a pouco. E as emissões de metano em gigagrama de CO2 equivalente já são menores também, como vocês já viram antes. E essas emissões, elas diminuíram. Por quê? Principalmente as emissões da agropecuária, vocês veem que tem uma redução ao longo do tempo. E aí, com isso, as emissões comparadas de 2008 com 90, elas são alguma coisa em torno de 9% menores do que no começo da década de 90. Pode passar, Mariana? E aí, a distribuição das emissões de metano mostram que a agropecuária foi a que mais reduziu. Né? O rebanho do Estado de São Paulo, o manejo de resíduos, a queima de resíduos, reduziu as emissões. Então, reduziu em 14% no Estado de São Paulo. E assim se distribuem as emissões de metano. Né? Uma boa parte é de agropecuária, outra parte é de resíduo, energia emite um pouquinho, e o setor industrial também emite um pouco, quase insignificante, de metano no Estado de São Paulo. Mariana? Aí o próximo gás, N2O, óxido nitroso. As emissões em volume total já são menores também. É o terceiro gás de efeito estufa mais importante dos inventariados. E mostra que as emissões, elas vão aumentando até 2005. E aí de 2006, 2007, 2008, as emissões despencam. Não é que houve uma mudança na nossa matriz de produção ou de emissão. É que os dados, o inventário do setor de indústria química não foi feito. Ele foi feito só até 2005. Mas a gente já conseguiu, então, mostrar uma boa parte da informação. Dá uma vontade danada de colocar umas coisinhas vermelhas ali, estimando a informação. Mas não pode. Né? A gente vai esperar o setor gerar a informação, que tem a sua dificuldade. Esse inventário foi feito no fio do bigode, aqui com o Obdúlio, né? Nenhum papel o formal foi trocado entre a CETESB e a Biquim, e esse documento foi feito com toda a precisão e dedicação pelo setor. A gente só pode agradecer. Mas a gente não pode, e por essa razão eu não mostro, enquanto que subiram ou variou as emissões, porque eu não tenho isso de 2005 a 2008, eu teria até 2005 só, mas a gente levantou essa informação e essa é uma característica desse inventário. Pode passar, Mariana. As emissões de outros gases, né, não tão importantes, você vê que aí a ordem de emissão é de 1.000 gigagramas, em um contexto de 140 mil gigagramas, os HFCs e o SFCs. Então, essas são as emissões que aconteceram e elas aumentaram principalmente pela troca. Né? Os CFCs foram banidos pelo protocolo de Montreal e entraram no lugar deles outras substâncias que acabam, então, contribuindo para o aumento das emissões de gases de efeito estufa. Mariana? Mais gases, esses já sim os controlados pelos protocolos de Montreal, aqueles que são destruidores da camada de ozônio. Né? Então, essas substâncias que foram banidas, né? Vocês veem que o amarelo, né? A faixa amarela praticamente sumiu, que é o CFC, ele não é mais emitido, esse levantamento foi feito pelo Instituto Mauá de Tecnologia. Então, em várias atividades, essas emissões, então, são uma característica do nosso inventário e mostram, né, de 15 mil gigagramas que tem, então, uma emissão. Quer dizer, nós estamos protegendo a camada de ozônio e evitar a emissão desses gases contribui também para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Pode passar, Mariana. E esses já são gases de efeito estufa indireto, ou seja, eles não são gases que provocam aquecimento global, mas, estando na atmosfera, eles podem oxidar e aí vão acabar contribuindo para o aquecimento global. Eles foram estimados, as quantidades são bem menores, eles não são apresentados em termos de gás de efeito estufa equivalente, mas são quantificados porque o método assim o permite. E a gente vai poder, então, olhar também em nível nacional como é que estão essas emissões. Pode passar, Mariana? E por setor? Quer dizer, vocês viram as emissões por gases. Agora, por setor da economia, a coisa fica mais amigável um pouco. Né? Por setor, a gente pode mostrar que o CO2, ele é emitido pelo setor de energia, principalmente pelos combustíveis líquidos. Está ali, gasolina, diesel, combustíveis líquidos. E entrou, né, devagarinho na nossa matriz, aquela faixa verde, que são gasosos, o gás natural, que passou a ser adotado e retirou um pouco de combustível, tornando até a nossa economia mais limpa. Esse é o perfil, então, das emissões de gases de efeito estufa. Na abordagem de referência, que é quando a gente olha os combustíveis. Pode olhar? Pode passar? Essa é a distribuição do... Não passou uma, Mariana? Volta, moça. Não passou. Pode seguir. Então, a outra forma de ver as emissões é a abordagem setorial, ou bottom-up, de cima para baixo, né, quando a gente observa as emissões e mostra que as emissões do setor de energia, principalmente, são feitas pelo setor de transporte. Vocês veem aquela parte azul ali, 55,3%, 54,6%, mostra que o setor de transporte no estado de São Paulo é o principal emissor de CO2, sendo que o setor industrial também emite gás de efeito estufa. Por falar em setor industrial, pode passar. As emissões totais do setor aumentaram em 9% de 2005 a 2008, uma última lâmina. O setor industrial, né, ele tem a contribuição pelo consumo energético, mais um toque, por favor, Mari. E também as suas emissões de processo. Obrigado, professor, me lembrou de colocar isso bem claramente para vocês. A indústria, ela consome energia e aí emite gases de efeito estufa, mas também nos seus processos também tem emissão de gases de efeito estufa. Então, aqui são as emissões de processo. Vocês veem que aquela linha amarela mostra que as emissões de fabricação de espuma despencaram, provavelmente pela mudança de alguma tecnologia no processo de fabricação de espumas. Essas que vocês estão sentados aí, né? Isso aí também emite gás de efeito estufa no seu processo de fabricação, né? Então, vocês veem que a linha amarela mostra uma severa redução entre os anos de 2000 e 2003 e mostra um pico ali naquela linha preta, né? Onde significa, não que houve uma mudança ou qualquer coisa assim, é que a linha... Tem um ponto de luz aí. Obrigado. Vermelhinho. Ok. Vocês veem que essa linha aqui, ó, é o trabalho do Obdúlio, da indústria química, tá? E essa verde é o trabalho do IABR, do setor de aço do estado de São Paulo. E enquanto o inventário da indústria química vai até 2005, o inventário do setor de ferro e aço vai de 2005 a 2008. Então, só em 2005 eu tenho as duas emissões. Então, esse pico se deve a esse ponto. Então, nesse caso aqui, é importante olhar os inventários separadamente. E eu não consigo dizer também, de novo, como é que foi o comportamento do setor como um todo. Eu só posso olhar as frações. Mas esse é um trabalho que, iniciado, vai continuar crescendo e tem que ter um desdobramento. Pode passar, Maria. E o setor, né, industrial, no ano de 2005, que é quando eu tenho todas as emissões, eu tenho, então, essa quantidade de gás de efeito estufa sendo emitido. O setor de química e o setor de metalurgia são os dois mais importantes. Tem também o setor de refrigeração e o resto se divide em quantidades bem menores, né? Mas, então, esse é o perfil de emissões da indústria no estado de São Paulo. Pode passar, então, Mariana. Aí o setor agropecuário, né, que tem, principalmente com a queima da cana, queima de cana, é isso, e a fermentação entérica e manejo de dejetos. São esses... Isso, bom, é tudo importante. E aí, então, a gente quantificou as emissões do setor. Você pode passar mais uma lâmina que você vai ver que aumentaram em 6% as emissões no contexto global. Pode passar. E a distribuição. A gente vê, então, que solo agrícola e fermentação entérica são as mais importantes, totalizando alguma coisa em torno de 30 mil gigagramas de CO2. Pode passar, Mariana. E a gente mostra que houve uma redução de menos de 8% das emissões entre 2005 e 2008. Nesse período, então, as emissões são menores. Apesar de ter crescido ao longo de 90 até 2008, no período 2005 e 2008 diminuíram. Pode passar, então, Mariana. Por último, resíduo, feito pelos meus colegas. O total de emissões fica em torno de 9 mil gigagramas. As emissões são de metano, CO2 e N2O. Vocês não enxergam aqui o CO2 e N2O, porque realmente são irrelevantes. As principais emissões são de metano mesmo. E essas emissões aumentaram, principalmente pela melhoria do saneamento no estado de São Paulo. Vocês devem ter ouvido notícias de que foram banidos os lixões do estado de São Paulo, né? Quanto mais bem operado o aterro, mais ele produz metano. Né? Então, melhorou a condição sanitária, aumentou a emissão de gás de efeito estufa. E essa redução que vem aqui, ó, é por causa dos grandes projetos Bandeirantes, São João, os projetos de crédito de carbono, responsabilidade dos meus colegas aqui, que reduzem as emissões porque prendem, retêm o metano no aterro, canalizam e queimam ele, evitando então as emissões para a atmosfera dos aterros. Então tem uma redução aqui. Vamos ver como é que ficou. Deve ter uma pequena redução de 2%, né, no período 2005-2008. Tá? Então aqui a gente pode ver com clareza a interferência dos projetos de crédito de carbono aqui na economia do Estado de São Paulo. Pode passar? E por último, a lâmina que eu mais gostei de fazer, que a gente tem não emissões, né, mas aqui a gente tem sequestro. Né? O Estado de São Paulo, ele tem emissões negativas por mudanças de uso de solo. Então, no Estado de São Paulo, o levantamento feito com imagens de satélite pela FUNCAT mostra que as florestas estão se recompondo. Será que isso é em nível desejado? Talvez a gente possa intensificar mais isso. Mas, felizmente, nós temos então, eu não fiz a porcentagem porque eu não tenho os dados de 90, mas então nós temos uma redução das emissões que nós provocamos com todas as nossas atividades, com as atividades de floresta. Reta final, já estou terminando. E com isso então, eu consigo comparar as emissões de São Paulo, que foi o que deflagrou, né, todo esse projeto, as emissões do Brasil e as emissões de São Paulo. Então a gente vê que se no Brasil a prioridade é mudança de uso de solo, o desmatamento que acontece no Brasil, no Estado de São Paulo não é, é energia. É energia, é agropecuária e indústria. Então nós temos um perfil de prioridades diferente do perfil nacional. Enquanto no Brasil nós temos 2 milhões de gigagramas emitidos, no Estado de São Paulo nós temos 139. Uma quantidade bem menor. E por essa razão, observando os totais de emissões, pode passar então para a próxima, Mari? A gente tem então uma ideia de grandeza, né? Se São Paulo fosse um país, nós teríamos um nível bem menor de emissão do que o observado em nível nacional. E a última lâmina, Mariana, por favor. Aí eu comparei, né, as emissões de Brasil e São Paulo, né, e o PIB do Brasil e o de São Paulo. São Paulo é responsável por 1/3 do PIB nacional. Né? E eu dividi a emissão pela produção e cheguei nesse indicador aqui, 0,72 toneladas de CO2 equivalente por R$1.000 produzidos. Eu posso dizer para você o seguinte, que para produzir R$1 na economia brasileira, você emite uma quantidade de carbono. Para produzir o mesmo real, só que no estado de São Paulo, você vai emitir 20%. Essa é a conclusão que eu tirei desse estudo. Uma delas, eu espero que ele sirva de inspiração para que vocês façam, né, desenvolvam suas críticas e comentários a respeito do que acontece. Mas o que esse documento aqui diz? Que 20%, é exatamente o número que dá dessa conta, é que, gerando riqueza, São Paulo emite 20% do que se emitiria se eu produzisse essa mesma riqueza em nível nacional. Nós não comparamos com outros países ainda, mas isso pode ser um próximo passo. A última lâmina, então. Meu agradecimento a todos os senhores, à equipe que me ajudou, né, que fez com que tudo funcionasse, me ajudou, eu ficava atrapalhando no processo, né, que fez com que tudo funcionasse, a minha colega Josilene Ferrer, que fez a condução desse emaranhado administrativo brilhantemente, e agradeço então a oportunidade de falar para vocês e mostrar um pouco do resultado do nosso trabalho. Obrigado a todos.
Primeiro inventário de emissões antrópicas de gases de efeito estufa diretos e indiretos do Estado de São Paulo foi uma realização do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Estado do Meio Ambiente, CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, Inventário de Gases de Efeito Estufa de São Paulo, Biogás, Proclima e Prozonesp, com apoio da Embaixada Britânica no Brasil. Agradecemos mais uma vez a presença de todos e desejamos uma boa tarde.